Pela rede social X, o presidente Lula disse que tomou conhecimento com grande preocupação e consternação dos impactos causados pelo terremoto que assolou a Venezuela ontem. O presidente disse ainda que instruiu o Ministério de Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil na capital venezuelana, Caracas, a avaliarem as medidas de assistência que o Brasil possa tomar para ajudar os atingidos. Ainda ontem à noite, o Itamaraty divulgou nota declarando que não há brasileiros registrados entre as vítimas até o momento. Em evento nesta quinta-feira em Mato Grosso do Sul, o presidente Lula disse que já conversou com a presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues.
Nós fizemos uma reunião com vários ministros agora. Eu falei com a presidenta Delcy da Venezuela de manhã do carro para perguntar para ela o que ela precisava que a gente fizesse. E nós estamos reunindo vários ministros para a gente mandar tudo o que for necessário mandar para a Venezuela. Água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio.
E pela mesma rede social, o presidente parabenizou o povo colombiano pelo processo democrático e soberano que elegeu Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. Lula destacou a amizade entre Brasil e Colômbia e disse que ela é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Reportagem Thaísa Vitória.
E agora há pouco, o presidente Lula divulgou em uma rede social que vai enviar na manhã dessa sexta-feira uma missão humanitária de busca e resgate urbano na Venezuela.
O Brasil vai enviar um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira, que vai sair de Guarulhos com 36 bombeiros, técnicos da Defesa Civil Nacional, da Agência Nacional de Telecomunicações e 9 toneladas de equipamentos para socorro às vítimas.
No sábado, o Brasil vai enviar equipamentos para montagem de um hospital de campanha, purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.
Lula afirmou também que segue acompanhando o trabalho de resgate e que o Brasil vai prestar todo o apoio necessário ao povo venezuelano.
Os tarifários do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia começaram a vigorar no mês passado.
Com eles, inúmeras oportunidades de negócio se abrem para empresas brasileiras no continente europeu, inclusive para as pequenas e médias.
E o governo do Brasil quer levar aos empresários mais conhecimento sobre essas oportunidades. Por isso, amanhã vai lançar uma plataforma voltada para eles.
Quem nos conta os detalhes sobre isso é o presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações, a Apex Brasil, Laudemir Miller, que fala conosco ao vivo de São Paulo agora. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, amanhã o senhor vai participar junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, de um encontro com empresários para apresentar a eles as oportunidades de negócios que podem surgir a partir da entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? Que oportunidades são essas?
Olha, são oportunidades trilionárias. O Acordo Mercosul-União Europeia está trazendo um dos maiores, está formando os maiores blocos do mundo, maiores blocos econômicos. E para vocês terem uma ideia, a Europa, ela traz de fora do bloco, ela importa US$3 trilhões. E o acordo, ele vai abranger mais de 9 mil produtos, sendo que desses 5 mil produtos já estão com tarifa zero. E o que que significa na prática? Significa que, por exemplo, hoje, né, antes do acordo, para a gente exportar um mel para a Europa, o produtor brasileiro pagava 17% de tarifa, de imposto. Para exportar uva, tinha que pagar 11%, 12%. Para exportar máquina, tinha que pagar imposto também. E com o acordo, essas tarifas vão reduzir e nós temos 5 mil produtos que essa tarifa já é zero. Então, isso vai melhorar muito os negócios do Brasil e vai dar acesso a um mercado de US$3 trilhões.
E vocês vão apresentar também, né, presidente, ferramentas para que esses empresários possam aproveitar melhor essas oportunidades. Uma delas é uma plataforma desenvolvida pela Apex Brasil sobre produtos brasileiros aptos a disputar esse espaço no mercado europeu, não é isso? Fala mais pra gente sobre essa plataforma, como é que ela vai funcionar?
É isso mesmo, Mariana. É porque o que a gente quer é que cada empresário ele possa ter a exata noção de qual que é a situação do seu produto. Ou seja, eu estou produzindo aqui o meu produto, ele, afinal de contas, a tarifa caiu ou não, quanto que é, qual é o benefício que eu vou ter nesse acordo, né? Então, essa ferramenta, ela vai estar disponível, é uma ferramenta que pode ser usada no computador, pode ser usada no celular, e cada um vai poder saber exatamente a sua situação, o produto que ele tem, o quanto que ele está sendo beneficiado. Mas, saber qual é a oportunidade, né? É só o primeiro passo. O que a gente quer mesmo é que esse empresário possa transformar essa oportunidade em negócio, e por isso que a Apex Brasil, junto com vários parceiros, nós já planejamos, a gente tem uma programação de nos próximos 12 meses, até julho do ano que vem, nós vamos fazer 150 eventos de negócios só para o mercado europeu, onde a gente pretende aí beneficiar em torno de 2.600 empresas para que o empresário conheça a oportunidade que tem, mas principalmente em conhecendo essa oportunidade possa encontrar compradores europeus e aí sim exportar e fazer negócios.
Bom, e essa plataforma pode também estimular as pequenas e médias empresas brasileiras a entrarem nesse novo mercado trilionário, né, que o senhor falou. O estimular exportações de empresas de pequeno porte é uma das metas da Apex para os próximos anos, não é isso?
Exato, Luciano. Isso é muito importante. É que todo mundo que está ouvindo a Voz do Brasil, os nossos empresários, as nossas cooperativas, os nossos produtores rurais, acreditem que a exportação é possível para todo mundo. É possível para os médios e também é possível para os pequenos. O que precisa fazer? Tem que se preparar, tem que entender o mercado, e nisso a Apex Brasil pode ajudar muito, com ferramentas de inteligência de mercado, planos de negócios e principalmente participar das nossas feiras, das nossas rodadas de negócios, tanto no exterior como no Brasil, quando a gente traz compradores internacionais ao Brasil. Então essa é uma grande mensagem, que é uma grande oportunidade para todos, pequenos e médios também tem essa oportunidade, se prepararem, contando com o nosso apoio, a gente tem uma segurança muito boa de que também essa oportunidade vai ser viável e se transformar em negócio para eles.
Agora, o senhor mencionou anteriormente alguns itens que vão estar beneficiados aí pelo acordo, mel, por exemplo. A Apex já mapeou, né, o que vai ter essa redução tarifária para exportação para a Europa. Esses itens, eles coincidem com aqueles que vão ter aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos, né, na última taxação, ou seja, a minha pergunta é, as oportunidades na Europa, elas podem ajudar a reduzir o impacto dessa taxação norte-americana?
Sim, elas podem sim, né? Estados Unidos continua sendo um mercado muito importante, a gente continua promovendo as empresas e os produtos brasileiros nos Estados Unidos, mas a Europa é uma grande oportunidade que se abre também para os exportadores brasileiros. E para vocês terem uma ideia, a exportação do Brasil para os Estados Unidos, se a gente comparar janeiro a maio do ano passado com janeiro a maio deste ano, houve uma redução de em torno de US$2 bilhões da nossa exportação. Só que ao mesmo tempo que nós caímos a nossa exportação para os Estados Unidos, o Brasil aumentou a exportação para a Europa. Nós exportamos a mais 1,5 bilhão para a Europa, nós exportamos 8 bilhões a mais para a China e exportamos, por exemplo, para a Índia, quase US$2 bilhões a mais também. Então, embora tenha caído a exportação para os Estados Unidos, o Brasil bateu recorde de exportação esse ano, se a gente pegar janeiro a maio, onde nós tivemos US$12 bilhões a mais. E interessante, Luciano, é que das 2.000 empresas que estão com a Apex Brasil, que a gente trabalha, que a gente apoia e exportam para os Estados Unidos, nós tivemos 72% dessas empresas, elas diversificaram o mercado. Elas continuam exportando para os Estados Unidos, mas passaram também a exportar para outros
mercados. Presidente, nós temos apenas um minutinho a mais.
Para a diversificação.
Atualmente o comércio entre Brasil e União Europeia movimenta cerca de US$100 bilhões por ano. Você já tem uma estimativa de quanto esse fluxo pode crescer com a entrada em vigor, né, desse acordo?
Olha, Luciano, nós fizemos um estudo pegando só 540 43 produtos, que são aqueles que a gente está priorizando. Só esses 543 produtos, na estimativa da Apex Brasil, no nosso estudo, que são os nossos produtos prioritários, eles podem render ao Brasil no curto prazo, nos próximos 12 meses, um incremento de exportação de até US$1 bilhão. E aí basta também colocar que a gente tem não só esses 543, mas a gente tem milhares de outros produtos também com oportunidade, de modo que eu acho que a gente está com uma expectativa muito positiva de ter um crescimento aí de pelo menos US$1 bilhão nos próximos meses para a Europa.
Muito bem, nós conversamos com Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente.
Obrigado, Mariana. Boa noite a todos.
Garantir acesso à educação, lazer e proteção para crianças e adolescentes é um dever do Estado e de toda a sociedade, como estabelece a Constituição Federal.
Mas essa realidade ainda é distante para mais de 1.600.000 jovens de todo o país submetidos ao trabalho precoce.
Para mudar esse cenário, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o novo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Com metas válidas até 2035, a iniciativa quer fortalecer a rede de fiscalização e assistência social em todo o Brasil.
Brincar, estudar e se desenvolver, direitos que ainda estão longe da realidade de milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Segundo o IBGE, em 2024, o país registrou cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. O Nordeste concentra o maior número de casos, com 506.000 crianças e adolescentes nessa condição, seguido pelas regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Entre as principais causas estão a desigualdade social, a baixa renda familiar e a evasão escolar. No Brasil, qualquer trabalho é proibido para menores de 14 anos. Dos 14 aos 16 anos, só é permitido na condição de jovem aprendiz. Para enfrentar esse problema, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, com vigência até 2035. Uma conquista coletiva, destacou Roberto Guimarães, coordenador nacional de erradicação do trabalho infantil.
Esta quarta edição representa avanços significativos e confere maior estabilidade, continuidade e capacidade de planejamento de longo prazo.
O documento reúne metas, indicadores e estratégias para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em todo o país. A proposta foi construída de forma coletiva, com participação do governo, trabalhadores, empregadores, sistema de justiça, sociedade civil e organismos internacionais. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cabe à sociedade monitorar, fiscalizar as metas do plano e combater o trabalho infantil.
Esse é o compromisso deste quarto plano. O compromisso de todos e todas, para que nós possamos sonhar e trabalhar para realizar esse sonho, para um dia sermos declarados trabalho infantil erradicado.
Para adolescente de Sergipe, Ellen Hipólito, representante do comitê que debateu o novo plano, lugar de criança não é no trabalho, é na escola, no brincar e na oportunidade de sonhar com um futuro melhor.
É por isso que esse plano, ele é muito mais do que um documento. Ele representa a construção de oportunidades e para que crianças e adolescentes, eles possam realmente estar na escola e sonhar, que é o que a gente sempre quer na nossa infância.
Com duração de 10 anos, o novo plano vai orientar as políticas públicas de combate ao trabalho infantil em todo o país. A meta é fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento pleno de seus projetos de vida. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ações que questionam a exclusão de pessoas com autismo da isenção de impostos na compra de veículos.
STJ valida uso da ferramenta conhecida como teimosinha em execuções fiscais.
TSE lança manual do eleitor.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a analisar dispositivos da regulamentação da reforma tributária que restringiram a isenção de impostos na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A discussão envolve as regras de isenção do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços instituídos pela reforma tributária.
Pela nova legislação, pessoas com deficiência têm direito à alíquota zerada na compra de veículos, mas o benefício foi restrito ao excluir situações que demandam suporte à mobilidade, como o autismo de nível 1. Na sessão de hoje, o plenário escutou as partes do processo. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data ainda a ser definida. A reiteração automática de ordens de bloqueio via Cisbajude pela chamada teimosinha é medida legítima para efetivar a execução, cabendo ao executado demonstrar causas impeditivas do gravame.
Essa tese do STJ deve ser seguida pelos tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
A teimosinha permite a repetição automática das ordens de bloqueio de dinheiro nas contas bancárias do devedor sem necessidade de nova decisão judicial. Para o relator na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Coquina, essa ferramenta contribui para a efetividade da execução, a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, além de contribuir para impedir o esvaziamento de contas pelo devedor e aumentar as chances de localização de ativos financeiros para satisfazer o crédito. Ainda segundo o ministro, o risco de a teimosinha alcançar valores protegidos por lei é controlado pelos meios legais de impugnação e pelo dever do juiz de cancelar indisponibilidades irregulares ou excessivas.
TSE lança Manual do Eleitor, um guia que reúne as principais orientações para quem vai participar das eleições 2026.
O anúncio foi feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante sessão desta quinta-feira. Estevão Furtado.
Além das versões impressa e digital do manual, a iniciativa também prevê vídeos explicativos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, um site exclusivo e conteúdos nas redes sociais do tribunal. Entre as orientações estão a obrigatoriedade de apresentar um documento oficial com foto para votar e a proibição do uso de celular na cabine de votação, medida que garante o sigilo do voto. O presidente também destacou o lançamento do programa Seu Voto Importa, que amplia ações de inclusão e acessibilidade nas eleições e busca incentivar especialmente a participação de jovens de 16 e 17 anos no processo eleitoral.
Estatal é condenada a indenizar analista de RH ameaçada com canivete.
A trabalhadora deve receber R$12 mil por danos morais. Marja Lacerda.
A analista trabalhava em uma empresa que prestava serviços para a Celesc Distribuição em Blumenau, Santa Catarina. Quando a empresa foi vendida, o salário dos empregados passou a atrasar. Um deles, num ato de desespero, fez a analista refém, ameaçando de morte. Para os ministros do TST, a Celesc, como empresa contratante, também é responsável por descumprir as normas de segurança no trabalho, permitindo que a trabalhadora terceirizada fosse exposta à situação de risco.
Justiça Federal atende a pedidos do MPF e determina consolidação de terra indígena no Pará.
Entes governamentais foram condenados a pagar mais de R$2 milhões por danos morais coletivos por omissão histórica. Vanessa Pereira.
A sentença reconheceu a validade do decreto estadual publicado em 1945, que garante o direito do território ao povo indígena Amanaié, no Pará. Além do pagamento de indenização por danos morais coletivos e por omissão histórica, o governo do Pará, o Instituto de Terras do Pará, a União e a FUNAI deverão fazer estudos técnicos e realizar a retirada de ocupantes irregulares da área.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O próximo presidente da República enfrentará desafio de ajuste fiscal, aponta relatório da IFE.
Discussão no STF sobre controle de gastos públicos repercute no Senado.
Nova lei amplia atendimento no SUS para pessoas com dor crônica.
Boa noite.
Boa noite.
Existem dores que duram meses ou até anos, afetam milhões de brasileiros e podem comprometer o trabalho, o sono e a qualidade de vida.
Para ampliar o atendimento a esses pacientes, uma nova lei garante assistência integral pelo SUS e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
As pessoas que convivem com dor crônica agora têm direito a atendimento integral pelo SUS. O texto prevê acompanhamento na rede pública e determina que o paciente seja informado sobre os riscos e possíveis efeitos adversos dos tratamentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, a condição atinge cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil. Para o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, a medida corrige uma lacuna no acesso a tratamento.
Um tema tão importante que é negligenciado pelo nosso Sistema Único de Saúde, que tem um tripé pétreo da universalidade, da equidade e da integralidade, que é o nosso SUS. Ao fazer a defesa desse projeto, você beneficia essas pessoas para que elas tenham acesso amplo e rápido ao nosso sistema de saúde, pessoas com dor crônica, e eu me incluo aqui, e assim é com muitas pessoas.
A nova lei também cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica em 5 de julho. A data será representada pela cor verde e deve estimular campanhas sobre prevenção, diagnóstico, opções de tratamento e combate ao preconceito contra quem vive com dor constante. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, a criação de uma data nacional tem um papel estratégico na ampliação da conscientização e na mobilização de profissionais e gestores em torno do tema.
A iniciativa confere visibilidade a uma condição que afeta milhões de brasileiros e que muitas vezes permanece invisível no debate público. A dor crônica compromete a qualidade de vida, limita a autonomia e interfere nas relações sociais, familiares e profissionais, configurando um importante desafio para o sistema de saúde e para a sociedade.
O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Senado em maio, sob relatoria do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. A regulamentação pelo Executivo deverá detalhar como esse acompanhamento será oferecido no SUS.
E o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu que a avaliação para o exercício da atividade médica seja realizada pelo Conselho Federal de Medicina e não pelo Ministério da Educação, como prevê a medida provisória editada pelo governo federal. A proposta torna obrigatória a aprovação de um exame nacional para exercer a profissão. O texto já está em vigor, mas ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
Segundo o parlamentar, a certificação dos profissionais deve ficar sob responsabilidade da entidade que representa a categoria, de forma semelhante ao que ocorre com a Ordem dos Advogados do Brasil. Já o MEC caberia avaliar a formação dos estudantes, além de fiscalizar a qualidade dos cursos de graduação. Para Marcos Pontes, é necessário separar as funções de formação e fiscalização. Ele afirma que o órgão responsável pelo ensino não deve ser o mesmo encarregado de atestar a proficiência dos futuros médicos.
A função do Conselho Federal de Medicina é a avaliação dos profissionais. Assim como é feito na advocacia, você tem os cursos de formação de advogados e depois você tem a OAB para que o profissional possa ser certificado pelos seus pares para poder exercer essa profissão. Da mesma forma da medicina.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma proposta de súmula vinculante que pode impedir a criação de despesas públicas ou a concessão de benefícios sem a indicação do impacto no orçamento e da fonte de recursos para custeá-los.
O tema repercutiu no Senado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Na opinião do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o Brasil não precisa escolher entre irresponsabilidade fiscal e ativismo judicial. O caminho correto, na visão dele, é cumprir a Constituição, respeitar a lei de responsabilidade fiscal e preservar o papel de cada poder. Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, classificou de oportuna a proposta de súmula vinculante.
Vem no momento em que o país está ampliando gastos, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, e é preciso que aqueles que querem que essa lei seja cumprida recorram ao Supremo e que o Supremo tenha um instrumento dessa súmula vinculante para facilitar os julgamentos e para que realmente a lei da responsabilidade fiscal seja respeitada.
Para Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, que tem como uma de suas atribuições mensurar o impacto fiscal, especialmente os decorrentes de decisões dos poderes da República, a iniciativa é redundante. Ele explicou que a Constituição e a lei de responsabilidade fiscal já exigem que qualquer gasto extra proposto venha acompanhado de medida compensatória, como corte de despesa ou aumento de tributos.
E quem assumir a presidência da República no próximo ano terá pela frente um grande desafio: equilibrar as contas públicas.
Um relatório da Instituição Fiscal Independente alerta que, sem medidas de ajuste, a dívida do governo pode alcançar um nível recorde na próxima década. A reportagem é de Douglas Castilho.
Segundo a entidade, a instabilidade em alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo pressiona a inflação e prejudica o poder de compra das famílias, o que deve levar o Banco Central a manter uma política de juros altos por mais tempo. Assim, o relatório prevê que a inflação feche o ano em 5%, resultado acima do teto da meta, e que a taxa Selic diminua apenas 0,25 ponto percentual. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou como todo esse processo acontece na prática, dando o exemplo do diesel.
O diesel mais alto vai afetar fretes, custo de transporte de mercadorias, e isso tudo é repassado para os preços finais dos produtos. Então, a depender dos desdobramentos do conflito, isso tende a ser muito ruim para os índices de inflação.
Apesar desse aspecto negativo, o Brasil